ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 13 de julho de 2022. Faltam 56 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Anvisa aprova o uso emergencial da Coronavac para crianças entre 3 e 5 anos de idade.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Combate à violência infantil.
No dia em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 32 anos, a operação prende mais de 1.000 agressores e atende mais de 12 mil menores de idade.
Estudantes selecionados pelo SISU já podem realizar a matrícula nas universidades ou institutos federais de educação.
Proteger, restaurar e combater a poluição no Oceano Atlântico.
Brasil assina nos Estados Unidos acordo com outros países para ações de pesquisa e desenvolvimento.
E vamos saber mais detalhes desta novidade em uma entrevista ao vivo com o secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcelo Morales.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Maior cuidado e desenvolvimento para o Oceano Atlântico.
O Brasil assinou hoje uma declaração conjunta com vários países que vai alavancar pesquisas e modelos de desenvolvimento.
O documento foi assinado em Washington, nos Estados Unidos. E de lá, quem conversa ao vivo com a gente via internet é o secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcelo Morales. Boa noite, secretário.
Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Estamos aqui diretamente da Embaixada do Brasil, aqui em Washington, para conversar com vocês sobre essa declaração tão importante que assinamos com vários países que integram o Oceano Atlântico aqui, que tem imagem com o Oceano Atlântico.
Secretário, vocês assinaram aí, os países que compartilham as águas do Oceano Atlântico, a declaração Aliança de Pesquisa e Inovação de todo o Oceano Atlântico. O que que muda a partir desse documento?
Então, nós tínhamos uma declaração, que é a Declaração de Galway, e que tinha os Estados Unidos e o Canadá como signatários, que era da Aliança Norte, né? E no Sul, a Declaração de Belém, com o Brasil, a África do Sul, e a União Europeia participava dos dois. O que nós estamos fazendo nesse momento é fazer uma declaração, que essa declaração coloca todos esses países juntos para trabalhar pela pesquisa e inovação de forma sustentável, com a exploração sustentável do Oceano Atlântico, para que ele seja mais resiliente, mais sustentável e também a trabalhar com a despoluição e a mitigação da poluição do Oceano Atlântico. Pois e isso nós temos que trabalhar sempre com a melhor ciência disponível, e a aliança entre os países torna isso mais factível.
Pois é, secretário, em relação aí às pesquisas oceânicas, quais avanços essa integração pode trazer?
Olha, quando você coloca vários países, como o Canadá, Estados Unidos, a União Europeia, os países das Américas, da América do Sul e da África, conjuntamente para trabalhar pelo Oceano Atlântico, para mitigação de plástico no mar, para mitigação, para monitoramento dos oceanos. Vocês sabem muito bem que aquele derramamento de óleo que nós tivemos em 2019, só a ciência conseguiu saber de onde que veio esse óleo, qual era esse óleo e qual era o navio, e foi um desastre muito grande para o Brasil. Então, essas ações conjuntas de mitigação de impactos e de exploração sustentável, nós temos um oceano que nós não conhecemos. Todo o leito do oceano nós não conhecemos. Quantas riquezas nós temos a possibilidade de explorar conjuntamente de forma sustentável. E essa troca de informações para um oceano mais sustentável e mais saudável é de extrema importância ter a ciência alinhada a isso. Caso contrário, a gente nunca vai chegar a uma sustentabilidade sem a melhor ciência. E compartilhar os cientistas e trabalhar conjuntamente para atingir essa meta é mais fácil. E é por isso que estamos aqui muito felizes com a assinatura dessa declaração.
Secretária, de que forma os países vão poder trocar experiências e tecnologias?
Olha, primeiro a gente tem que fazer a criação conjunta de uma, uma visão aí compartilhada para que a gente possa realmente aprimorar essa cooperação e colocar os pesquisadores juntos. E como que nós vamos fazer isso? Através de chamadas públicas conjuntas entre os países, onde os pesquisadores vão apresentar projetos nas várias áreas de sustentabilidade, de monitoramento, de exploração sustentável, de ações sociais para todo o Atlântico, que envolve uma grande quantidade de comunidades que dependem também da exploração sustentável dos oceanos, que seja um oceano saudável. Então, todos esses projetos eles serão lançados conjuntamente e essa aliança traz essa possibilidade de trabalharmos juntos em projetos de pesquisa e inovação através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil.
Secretário, como é que pode ser a contribuição do Brasil?
Olha, o Brasil tem uma costa gigantesca, é um dos países que tem uma pesquisa extremamente avançada em relação aos oceanos. Agora, com os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, nós estamos investindo pesadamente, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com ações voltadas para o mar. Então, nós temos com os recursos do FNDCT o lançamento de um sistema de monitoramento do nosso mar territorial. Isso nós vamos fazer conjuntamente com a agência americana, a NOAA, por uma ação conjunta já a partir dessa declaração. E o Brasil tem pesquisas fantásticas em relação aos oceanos, tanto na biodiversidade marítima, mas também na exploração sustentável do nosso oceano, da nossa costa. Diga-se de passagem, a pesquisa científica brasileira é que foi responsável pela exploração das águas profundas. E hoje nós temos o pré-sal aí, que tem um impacto econômico gigantesco na nossa economia, isso graças à ciência e tecnologia. Então nós temos aí um reconhecimento muito importante dos demais países signatários e vamos trabalhar conjuntamente com a melhor ciência, porque nós temos cientistas de peso e de qualidade para esses desafios do futuro, para um oceano limpo, saudável e sustentável.
Secretário, o senhor citou aí o pré-sal, mostra que a cooperação pode ser positiva também do ponto de vista econômico, né? Que atividades podem ser desenvolvidas de forma sustentável?
Olha, a gente pode monitorar os oceanos e fazer com a melhor ciência disponível a exploração sustentável, sempre sustentável, por exemplo, da pesca sustentável. Nós temos que monitorar as nossas costas, as costas do Brasil e também da África e também de todo o Atlântico, para que não tenha pesca predatória, não só dos nossos países, mas de outros países que estão em águas internacionais, que podem prejudicar os cardumes e a sustentabilidade da nossa biodiversidade do Atlântico. Então, a gente monitorar e também trazer a sustentabilidade dessa exploração é muito importante. A gente tem que trazer também a sustentabilidade porque várias pessoas, comunidades dependem da exploração sustentável do oceano. Mas em relação à economia, eu também lanço aqui a atenção em relação à exploração sustentável da mineração dos oceanos. É claro que isso tem que ser com muita tecnologia. Nós tínhamos muito receio de explorar, por exemplo, o pré-sal, porque diziam que poderiam ter desastres, e pode ter, desastres ambientais importantes. Mas nós sabemos que com a melhor tecnologia, a melhor ciência, como estamos fazendo com o pré-sal, nós podemos fazer o mapeamento do leito do nosso oceano e verificar exatamente o que nós podemos explorar de forma sustentável. Então, o que se abre em relação a exploração sustentável é muito importante e tem impacto na economia. Então, quantas algas, quantos micro-organismos, elementos da biodiversidade marítima pode também representar ativos importantes, por exemplo, para novas moléculas, para tratamento de doenças que ainda são incuráveis. Assim como nós falamos da Amazônia, que nós temos uma biodiversidade enorme, nós temos uma biodiversidade gigantesca nos oceanos. E essas moléculas que estão escondidas nessa biodiversidade podem trazer benefícios importantes para a nossa economia e para a saúde da nossa população e nós podemos contribuir com a melhor ciência, trazendo essa possibilidade da exploração sustentável de nossos oceanos e essa nossa ação ao assinar esse tratado com os países do Atlântico.
Agora, secretário, para a gente encerrar, sobre essa questão ambiental, também serão realizados estudos cooperativos sobre a relação oceano e clima?
Total, porque o oceano ele é um regulador do clima no planeta. Então, saber trazer o oceano de forma sustentável, trazendo as informações de quais são as mudanças que estão sendo feitas, que as mudanças climáticas estão trazendo para os oceanos, é extremamente importante. E só a ciência pode trazer essas informações. Um exemplo importante é que o mar, o oceano, é um foco de absorção de CO2. E isso é importante para que a gente possa mitigar os efeitos dos gases do efeito estufa. Então, mudanças, por exemplo, do pH dos oceanos e outras mudanças que podem ocorrer nos oceanos, como, por exemplo, a poluição, pode mudar essa regulação de captação de CO2 pelos oceanos, que tem um impacto importante no nosso planeta. Então, tem, sim, uma relação muito estreita entre o oceano e as mudanças climáticas e a prevenção dessas mudanças climáticas. Não é só as florestas, mas a gente também tem que estar muito atento à sustentabilidade dos nossos oceanos. E ao compor com outros países essa ciência, a melhor ciência, a melhor inovação nesse tratado, a gente tem a possibilidade de avançar mais rapidamente.
Tá joia. Conversamos com Marcelo Morales, secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Secretário, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil, aí direto de Washington.
Muito obrigado pela oportunidade. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações está fazendo o seu papel de trazer a melhor ciência para que a gente tenha benefícios para a nossa população. Muito obrigado.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o uso emergencial da vacina Coronavac contra a Covid-19 para crianças de 3 a 5 anos de idade.
A solicitação foi feita pelo Instituto Butantan.
E quem tem as informações ao vivo é a repórter Luciana Vasconcelos. Boa noite, Luciana.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. A Anvisa indica a aplicação de 2 doses da Coronavac contra a Covid-19 em crianças de 3 a 5 anos, com um intervalo de 28 dias. Mas a vacina não é recomendada aos menores imunocomprometidos. Em reunião colegiada da Anvisa, o médico pediátrico Marco Aurélio Safadi destacou que a vacinação reduz o risco de que a doença se agrave.
Entendemos que estender a vacinação para esse grupo, abaixo de 5 anos de idade, pelo menos até os 3 anos, ele é, vamos dizer, uma estratégia que seria muito importante para diminuir a carga de hospitalizações e mortes.
Durante a discussão, foi ressaltado que nenhum óbito foi relacionado à Coronavac desde o início da vacinação no Brasil. Na opinião da relatora do processo da Anvisa, Meiruzi Freitas, a aprovação de um imunizante para essa faixa etária oferece uma oportunidade de escolha.
A tecnologia de vírus inativado tem um longo histórico de segurança em vacinas comumente administradas em bebês contra poliomielite, gripe. Assim, apesar das limitações e incerteza quanto à eficácia da Coronavac para evitar que crianças desenvolvam a doença, é possível permitir que a Coronavac seja considerada pelos gestores públicos de saúde, médicos e pais como uma estratégia para reduzir os danos da Covid-19.
A Anvisa determinou ainda que o Instituto Butantan faça o monitoramento da eficácia e resposta da imunidade da vacina. A Coronavac está em uso emergencial no Brasil desde janeiro do ano passado e foi autorizada esse ano para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Agora caberá ao Ministério da Saúde avaliar se o aumento da faixa etária fará parte do Plano Nacional de Imunizações. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Luciana, pelas informações ao vivo.
Dia D para a repressão aos crimes contra a infância.
Hoje o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 32 anos. E uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça saiu às ruas com o apoio das polícias de 13 estados.
Mais de 1.000 pessoas foram presas na segunda fase da Operação Acalento, que investiga crimes como violência física e sexual, exploração, aliciamento, maus tratos, homicídios e outros em mais de 1.400 municípios.
Além das prisões de agressores e criminosos, a operação também resultou em 1.760 medidas protetivas e 12 mil atendimentos a menores de idade.
De acordo com o secretário adjunto de Operações Integradas do Ministério da Justiça, Braulio Melo, o período da pandemia fez com que esses crimes ficassem mais difíceis de serem detectados, já que as crianças estavam presas em casa com os agressores.
Agora, com a volta às aulas e ao convívio social, ele alerta para a necessidade de que os adultos próximos observem o comportamento dos menores e denunciem.
Os vulneráveis, as crianças e adolescentes, elas têm a peculiaridade de demonstrar sinais diante de agressões, diante de violências contra eles. Sinais daqueles, de modificações repentinas de humor das crianças. Mas o mais importante é a procura das delegacias especializadas de combate à criminalidade nesse segmento.
Crédito para mais de 21 milhões de pequenos empreendedores e negócios espalhados pelo país.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do acordo entre BNDES e Sebrae para facilitar financiamentos.
Telefonia fixa, a chegada dos celulares, internet móvel, banda larga e agora o início do 5G, a internet de quinta geração.
Muitas foram as mudanças no setor de telecomunicações ao longo dos últimos 25 anos, desde que foi criada a Lei Geral de Telecomunicações.
A lei também foi responsável pela criação da Anatel, a agência que regula o setor.
A Lei Geral de Telecomunicações foi aprovada em 1997 e alterou profundamente o modelo do setor. Mesmo com foco inicial na telefonia fixa, a lei permitiu avanços em todos os serviços, inclusive a telefonia móvel e banda larga. Em 25 anos, já são mais de 500 bilhões de reais em investimentos nas telecomunicações. A lei determinou ainda a criação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, como destaca o superintendente de outorga e recursos à prestação da agência, Vinícius Caran.
A Anatel foi a primeira, então, agência reguladora desse país. Cabe a Anatel adotar as medidas necessárias para atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras.
Com a lei e sua modernização ao longo dos anos, foi possível chegar à internet de quinta geração, o 5G, que levará a conexão mais rápida e ágil para os brasileiros. O leilão foi realizado no ano passado e esse mês Brasília foi a primeira cidade a receber o sinal. A previsão é que todas as capitais tenham 5G até 29 de setembro. Também vai permitir levar internet até áreas remotas que ainda não têm acesso. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou a importância da Lei de Telecomunicações e disse que a necessidade de avançar ficou ainda mais evidente durante a pandemia.
A gente sabe a importância para todos os setores hoje, principalmente após a pandemia, né? Onde as pessoas ficaram em casa, estudando de casa, trabalhando de casa, visitas aos parentes de forma virtual. Então, tudo isso fez com que o Brasil visse a importância de um setor, na relevância do setor de telecom. E hoje a gente comemora 25 anos, comemora também o 5G, né, começando em Brasília de forma experimental.
Em comemoração aos 25 anos da lei, foi aberta uma exposição em Brasília, no prédio do Ministério das Comunicações, que relembra a evolução das tecnologias. Reportagem Gabriela Noronha.
Os pequenos negócios do país vão contar com mais facilidades para a tomada de empréstimos.
Um acordo entre o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, tem potencial de liberar até 15 bilhões de reais em créditos ainda este ano.
O acordo estabelece um aporte inicial de 150 milhões de reais de cada instituição para a criação de um fundo garantidor voltado aos pequenos negócios. A parceria entre o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, tem potencial para gerar 4,5 bilhões de reais em créditos, num primeiro momento, podendo chegar a 15 bilhões de reais. O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, ressaltou que investir nos pequenos ajuda a desenvolver o país.
O desenvolvimento do Brasil hoje se faz principalmente pela micro, pequena e meio no Brasil. E você ter uma ferramenta de crédito que leva até ele o que ele precisa, que é tanto a expertise técnica quanto o acesso a capital, é fundamental para o nosso crescimento.
Microempreendedores individuais e pequenas empresas também poderão receber consultoria e orientações do SEBRAE para reduzir os riscos de inadimplência e ampliar a sustentabilidade financeira dos negócios. Já o BNDES vai disponibilizar sua plataforma de gestão para operacionalizar o novo fundo. O presidente do SEBRAE, Carlos Melles, destacou os benefícios dessa parceria.
O risco é metade do SEBRAE e metade do BNDES, cada um cumprindo o seu papel. A competência de gestão digital do BNDES nesses créditos, juntando com a competência do SEBRAE de orientar o crédito com o planejamento da micro e pequena empresa. Ou seja, quase que um casamento perfeito.
A expectativa é de que o fundo esteja disponível em todo o país a partir de dezembro de 2022. Impactando 7 milhões e meio de micro e pequenas empresas e 14 milhões de microempreendedores individuais. De acordo com o SEBRAE, os pequenos negócios geram renda em torno de 420 bilhões de reais por ano. Reportagem Natália Koslick.
Começou hoje o período de matrículas de estudantes aprovados para estudar em universidades públicas por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
Os selecionados em primeira chamada podem fazer as matrículas até o próximo dia 18 de julho.
O mesmo vale para os institutos federais de educação e outras instituições públicas de ensino.
E para quem não foi selecionado na chamada regular, a lista de espera para vagas remanescentes também está com inscrições abertas até o dia 18.
A seleção é feita com base na nota que o estudante obteve no Enem.
O Brasil vem despertando o interesse de turistas estrangeiros.
Nos primeiros 5 meses deste ano, mais de 1 milhão de visitantes de outros países vieram para cá.
Os dados são do Sistema de Tráfego Internacional da Polícia Federal.
E o IBGE confirma a tendência de retomada do setor.
O índice de atividades turísticas registrou alta de 50% de janeiro a maio deste ano, em relação ao mesmo período de 2021.
A alta foi puxada pelos segmentos de transporte aéreo e rodoviário, restaurantes, hotéis e locação de automóveis. E os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro lideraram na preferência dos turistas.
O valor bruto da produção agropecuária deste ano já atingiu R$1,241 bilhões.
O resultado representa 1,6% acima do obtido no ano anterior.
O melhor desempenho ocorreu em soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão.
O valor bruto da produção mostra a evolução das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento dentro das propriedades.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez o acompanhamento da desestatização das distribuidoras de energia elétrica que eram controladas pelas centrais elétricas brasileiras, a Eletrobras. O trabalho concluiu que os resultados da desestatização foram vantajosos, pois houve lucro em favor do Tesouro Nacional, apesar das despesas da desestatização terem superado a venda de ativos. O TCU também destacou os benefícios da continuidade na prestação de serviços de energia elétrica em localidades isoladas e a interrupção da desvalorização das distribuidoras. não houve disputa nos leilões, já que apenas um proponente apresentou proposta para cada distribuidora. Acesse www.tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra do Supremo encaminha à PGR notícia crime contra 3 senadores.
Presidente do STJ aceita pedido da TerraCap para reintegração de área do Aeródromo Planalto Central em Brasília.
Justiça decide que candidato de concurso da PRF deve ser reavaliado após ser excluído da lista de aprovados pela cota racial.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministra Rosa Weber encaminha à PGR notícia crime contra senadores Rodrigo Pacheco, Alcolumbre e Marcos Duval.
A medida faz parte do trâmite processual, uma vez que cabe à PGR requerer investigação nos processos criminais no STF. Neto Costa.
A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, no exercício da presidência da Corte, encaminhou à Procuradoria-Geral da República notícia crime apresentada pelo senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, e os também senadores Davi Alcolumbre, União do Amapá, e Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. A peça aponta supostas condutas criminosas em tratativas relacionadas à distribuição de recursos públicos de emendas de relator do orçamento.
Presidente do STJ, ministro Humberto Martins, defere pedido da Companhia Imobiliária de Brasília para a reintegração de posse da Fazenda Papuda 2.
A área fica no entorno do Distrito Federal, onde está o Aeródromo Planalto Central. Fátima Uchoa.
A TerraCap ajuizou ação de rescisão de contrato e de reintegração de posse após indícios de irregularidade na ocupação da área que, em vez de servir para atividades agropecuárias, foi fracionada e alienada para usos diversos. O ministro Humberto Martins suspendeu liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que mantinha o espólio do arrendatário na posse do imóvel e paralisava o processo de reintegração por parte do poder público. Para o presidente do STJ, essa decisão desconsiderou o trânsito em julgado da ação que reconheceu o direito da TerraCap e também a legitimidade dos atos administrativos editados para reorganizar o local atualmente ocupado de forma irregular.
Dona de obra vai pagar multas pelo descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho.
A decisão é da 8ª turma do TST, Anderson Conrado.
Os ministros rejeitaram o recurso da microempresária que, como dona de obra em Caraguatatuba, São Paulo, foi condenada a pagar as multas aplicadas por auditor fiscal em razão do descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho no local dos serviços. Como responsável subsidiária, a dona da loja na qual a obra era realizada só pagaria a multa se o empreiteiro não a quitasse. Por unanimidade, a 8ª turma acompanhou o voto do relator para não conhecer do recurso de revista da microempresária.
Justiça Federal determina que a Universidade Federal do Maranhão faça restauração e conservação do Palácio das Lágrimas.
As reformas urgentes devem ser realizadas no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária de R$10 mil. Marissa Almena.
De acordo com o Ministério Público Federal, em 2014, a Universidade Federal do Maranhão, proprietária do Palácio das Lágrimas, firmou termo de cooperação com o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, para recuperação do imóvel e a transformação dele em Palácio das Ciências, mas houve paralisação total da construção em 2018 e o local encontra-se parcialmente sem cobertura e assoalho, cercado de tapumes e completamente desfigurado.
A Justiça Federal no Recife decidiu que um candidato tem direito de ser reavaliado após ser excluído da lista de aprovados na cota racial da primeira fase do concurso da Polícia Rodoviária Federal.
O edital estabelece os sistemas de auto-identificação em que os próprios candidatos declaram sua raça e de heteroidentificação em que a confirmação da identificação étnico-racial de uma pessoa é feita por uma comissão.
Mas a comissão de heteroidentificação concluiu que o candidato não se enquadrava como pessoa parda, como ele havia declarado na inscrição do certame.
A comissão manteve a decisão ao apreciar o recurso do candidato, mas apenas um dos integrantes fundamentou o entendimento. Por isso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região determinou que o candidato seja reavaliado por uma nova comissão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a MP que abre linha de crédito a pequenos negócios e beneficiários do Auxílio Brasil. Senadores querem penas mais duras para abusos praticados contra mulheres em instituições hospitalares. Plenário prorroga regras da Lei de Incentivo ao Esporte. Boa noite. A pena para crimes de estupro praticados por profissionais da saúde pode aumentar. É o que defendem vários senadores que hoje se manifestaram em plenário. O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, foi um dos que apresentou o projeto nesse sentido. O texto prevê o aumento da pena no caso de o crime contra a dignidade sexual ser praticado por médico ou profissional de saúde em situação de atendimento médico ou hospitalar. Segundo ele, a proposta foi elaborada após o flagrante do médico anestesista Giovanni Quintela, que estuprou uma paciente sedada durante o parto. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, também defendeu a aprovação de um projeto dela, que equipara a estupro de vulnerável qualquer abuso praticado contra mulheres em instituições hospitalares. Tebet classificou como tenebroso o caso envolvendo um médico no Rio de Janeiro esta semana.
Aquele monstro, ele cometeu um estupro generalizado. Ele cometeu um estupro contra a ciência, contra a medicina, contra a classe médica. Ele estuprou jalecos de homens e mulheres que salvaram vidas. Ele estuprou os princípios humanos mais profundos da dignidade, da solidariedade, da fraternidade e do amor, do maior amor terrestre, que é o amor de uma mãe pelo seu filho.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, lembrou ainda do projeto dele, que aumenta em 2/3 a pena para a prática de importunação sexual se o crime for praticado por médicos ou profissionais da saúde no exercício de suas atividades em consultórios ou hospitais. Messias enfatizou que o momento é mais do que oportuno para que o Senado junte todas as proposições afinadas com esse tema e que as aprove com urgência em defesa da sociedade e principalmente em favor das mulheres brasileiras. O Senado aprovou e segue para a sanção a MP que cria o programa de simplificação do microcrédito digital para empreendedores, o Sim Digital. O programa tem a finalidade de incentivar a formalização dos pequenos negócios, oferecendo empréstimos a pessoas físicas e a microempreendedores individuais que não possuem acesso a linhas de crédito, incluindo pessoas com CPF negativado e beneficiários de programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil. A reportagem é de Pedro Pincer.
O Senado aprovou a medida provisória que criou o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, o Sim Digital. O novo programa, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, prevê pequenos empréstimos com taxas de juros reduzidas para facilitar o acesso ao crédito para empreendedores excluídos do sistema financeiro e incentivar a formalização de pequenos negócios. A medida provisória concede ao beneficiário pessoa física empréstimo no valor máximo de R$ 1.500 e ao microempreendedor individual de R$ 4.500, considerada a soma de todos os contratos de operação efetuados por meio do Sim Digital. A MP também autoriza o uso de R$ 3 bilhões do FGTS para garantir operações de microcrédito e muda normas sobre infrações por falta de recolhimento de valores ao fundo pelas empresas. A relatora, senadora Margarete Busetti, do Progressistas de Mato Grosso, citou as vantagens que a aprovação da MP vai trazer.
É o aumento dos patamares das linhas de créditos a serem concedidos para pessoa física e para pessoa jurídica, que passam respectivamente de R$ 1.000 para R$ 1.500 e de R$ 3.000 para R$ 4.500. Outra alteração significativa é a extensão do prazo máximo das operações de financiamentos com recurso do FGTS, de 30 anos para 35 anos.
O senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, criticou o fato de o projeto não incluir as organizações da sociedade civil de interesse público, as chamadas OSCIPs.
O sentido do Sim Digital é o melhor possível, mas o esquecimento, eu diria até a discriminação das OSCIPs de microcrédito, é uma falha muito grande do governo, que é o autor do projeto.
A expectativa do governo é que o Sim Digital beneficie um total de 4,5 milhões de empreendedores. Até abril deste ano, a Caixa tinha concedido o crédito a mais de 1 milhão de pessoas com essa garantia. O texto segue agora para a sanção presidencial.
O Senado também aprovou hoje a prorrogação de regras da Lei de Incentivo ao Esporte voltadas à inclusão social. O texto ainda amplia limites para a dedução do imposto de renda de valores para projetos desportivos e paradesportivos. O texto segue para a sanção. A reportagem é de Érica Christian.
O projeto aumenta o teto das deduções do imposto de renda para quem bancar projetos desportivos e paradesportivos aprovados pelo Ministério da Educação. O de pessoas físicas será de 7% e o de empresas de 2%. Está previsto ainda um limite de 4% para ações de inclusão social por meio do esporte. O projeto também prorroga até 2027 os incentivos que deveriam ser extintos neste ano. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou que 65% desses recursos bancam projetos de esportes nas periferias.
Diferentemente do que acontece na distribuição de recursos provenientes da loteria, em que o principal beneficiário é o esporte de alto rendimento, pela lei de incentivos, recursos captados são distribuídos de forma mais democrática, assegurando a manutenção do nosso esporte de base.
Já o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, ressaltou que essa lei pode mudar a realidade de jovens de baixa renda.
É muito importante esse projeto porque valoriza e estimula a prática de esportes, que é essencial para o desenvolvimento do cidadão, para a proteção especialmente dos nossos jovens. Um bom projeto e que agora deve ser encaminhado para a sanção.
Também receberão patrocínio ou doações escolas de ensino fundamental e médio, além de universidades. O projeto segue para a sanção presidencial.
E os senadores podem votar ainda hoje, em regime de urgência, o projeto que reorganiza o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. O objetivo da proposta, já aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, é ampliar o alcance das associações que oferecem empréstimos a juros mais baixos. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Cooperativas de crédito são organizações sem fins lucrativos que oferecem serviços financeiros para seus associados a custo mais baixo do que os encontrados nos bancos. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lembrou que as cooperativas atendem principalmente a micro e pequenas empresas e produtores rurais, que não têm condições de arcar com as taxas das grandes instituições financeiras.
As cooperativas de crédito podem ser importante fonte de descontração bancária. Os motivos que levam as cooperativas a praticarem taxas de juros e tarifas menores podem ser, por exemplo, gestão exercida pelos cooperados, fins não lucrativos.
O projeto permite que as cooperativas usem linhas de crédito financiadas por recursos públicos para garantir os empréstimos, desde que os serviços sejam limitados a seus sócios. Cria ainda novas regras para captação de recursos, área de atuação, organização e funcionamento e distribuição das sobras, permitindo o pagamento de bônus e prêmios para atrair novos associados.
O Congresso tem uma sessão marcada para esta quinta-feira. Na pauta, 5 vetos presidenciais, entre eles o que limita o ICMS de combustíveis, o que proíbe repressão violenta a manifestações pacíficas e o que criminaliza as fake news durante as eleições. A reportagem é de Marcela Cunha.
A sessão é parte do acordo entre governo e oposição que possibilitou a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023. Na pauta estão os 8 dispositivos vetados na Lei de Segurança Nacional, como o que criminaliza fake news maciças durante as eleições e o que proíbe repressões violentas a manifestações democráticas. Também serão apreciados os da lei que limita a cobrança do ICMS de combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro retirou a compensação financeira para os estados que perderem a arrecadação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considera urgente uma decisão do Congresso Nacional.
Embora não esteja ainda trancando a pauta do Congresso, é um veto importante ser apreciado, porque ele prevê essa compensação aos estados, fruto daquilo que o Congresso Nacional fez acerca dos combustíveis. Então, me parece razoável nós termos senso de urgência em relação a esse veto também.
Os parlamentares também vão analisar os vetos à lei de incentivo à reciclagem de resíduos sólidos, ao marco legal das ferrovias e ao marco legal dos micro e mini geradores de energia, que permite a produção própria de energia a partir de fontes renováveis.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário conclui votação de proposta sobre estado de emergência.
PEC do piso salarial da enfermagem também foi aprovada em primeiro turno.
Congresso aprova crédito para pagamento de pessoal e impede cortes em ciência e tecnologia.
Boa noite. Em sessão do Congresso realizada nesta terça-feira, deputados e senadores aprovaram créditos para pagamento de pessoal e impediram cortes na área de ciência e tecnologia. O repórter Marcelo Larcher conta o que mais foi aprovado.
Na mesma sessão em que aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, as regras para a elaboração do orçamento do ano que vem, deputados e senadores aprovaram mudanças em destinações de recursos do orçamento de 2022. Em um desses projetos, a oposição conseguiu impedir a transferência de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, para outras destinações. Havia um compromisso da liderança do governo no Congresso de que os recursos que fossem retirados do fundo seriam recompostos, mas deputados ligados à área de ciência e tecnologia e da oposição apresentaram destaque para retirar esse ponto da proposta, o que acabou aprovado pelo plenário do Congresso. Para o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, investimentos em ciência e tecnologia são fundamentais para a retomada da economia.
Porque nos últimos anos nós tivemos somados os cortes em educação e ciência e tecnologia 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais que foram cortados da ciência e tecnologia e da educação nos últimos anos. É um retrocesso monumental. Não há como um país sair de uma crise sem investir em produtividade, sem investir em conhecimento.
O deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia, questionou a perda de recursos do setor no momento em que contratos já foram assinados.
Foi feito nesse plenário um acordo em que o governo se comprometeu em recompor a dotação orçamentária da educação, da ciência e da tecnologia. E esse PLN retira recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia, o FNDCT. Para depois ser recomposto, não tem lógico. Tem edital em curso para contratação. Tem que estar empenhado esse recurso até 31 de dezembro.
O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, garantiu a recomposição dos recursos, mas o plenário acabou tirando os cortes de ciência e tecnologia do texto.
E fica parecendo, em algumas palavras aqui, que nós ganhamos o Prêmio Nobel da Ciência em governos passados. Não é verdade, o governo tem execução orçamentária consequente e eu só posso falar aqui a respeito dos compromissos que podem ser cumpridos com as universidades e com a ciência. No primeiro ano aqui da liderança de governo, fizemos essa recomposição com as universidades na sua integralidade. Quando há recurso para devolver, o governo faz isso com excelência.
Outro trecho do mesmo projeto acabou aprovado, apesar de também ter sido alvo de críticas da oposição. É o que permite a doação de bens e valores para entidades privadas, desde que essas doações representem custos para quem recebe os bens. Deputados de vários partidos apontaram que o texto permite doações, inclusive no período eleitoral, o que é proibido. O relator da proposta, que acabou aprovada, deputado Carlos Henrique Gaguin, do União de Tocantins, negou interesse eleitoral no projeto e justificou a medida como uma maneira de dar uma destinação a bens que estão perdendo valor e representam custos ao Estado.
Essas doações importantes para o país são materiais que estão depreciando, que estão acabando, que vai fazer com que possa chegar na ponta para quem precisa.
O Congresso também aprovou o projeto que permite ao governo usar recursos de emendas parlamentares para outras destinações que não as previstas originalmente. Outro projeto aprovado abre crédito suplementar de R$202 milhões no orçamento para recompor despesas obrigatórias de pessoal de 17 órgãos federais. Também foi aprovado o projeto que autoriza o uso de R$1,2 bilhões para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, subvencionar os juros de operações do Plano Safra. Deputados e senadores também aprovaram crédito de quase R$24 bilhões para custear parte do acordo entre o governo federal e a Prefeitura de São Paulo sobre a posse do Campo de Marte. Esses recursos serão pagos para a Prefeitura de São Paulo como uma indenização prevista em ação judicial que começou em 1958. O ressarcimento pela posse da área vai permitir a inclusão do aeroporto em leilão de privatização. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Agricultura.
Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, celebra a aprovação de crédito suplementar no valor de R$1,2 bilhão para o Plano Safra. Segundo ele, os pequenos agricultores estavam preocupados com o atraso na execução do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
Paulo Folletto ressalta que dos mais de R$1 bilhão suplementados, R$532 milhões irão para o PRONAF, com taxas de juros equalizadas pelo Tesouro Nacional.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, informa que as participantes do Curso Nacional de Formação Política para Mulheres Dirigentes Sindicais da CONTAG estiveram reunidas de 4 a 8 de julho, em Brasília, para o segundo módulo da capacitação.
Frei Anastácio Ribeiro ressalta que o encontro também teve como base a construção da 7ª Marcha das Margaridas, que será realizada em 2023. O deputado considera fundamental fortalecer as mobilizações em torno de pautas como a situação das mulheres no campo.
Segurança Pública.
Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, cobra mudanças na legislação penal para tornar mais rigorosas as punições. O parlamentar sugere o levantamento e a votação de todos os projetos em tramitação no Congresso em resposta à violência crescente a que a sociedade está exposta.
Benes Leocádio cita o caso de João Vitor Munay, assassinado dentro da própria casa ao tentar defender a mãe de um assalto, e o anestesista preso em flagrante ao estuprar mulheres durante o trabalho de parto.
Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, informa que protocolou junto à Comissão de Seguridade Social e Família uma moção de aplausos para a equipe de enfermeiros que filmou o estupro praticado por um médico anestesista no Hospital da Mulher de São João de Meriti, no Rio de Janeiro.
Alexandre Padilha avalia que foi graças à atitude heróica dos profissionais do hospital que a polícia pôde prender em flagrante o médico, momentos depois do ato criminoso.
O assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, gerou vários comentários no plenário da Câmara.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lamenta o clima de violência que tem tomado conta do debate político no Brasil. Na opinião do deputado, a hora não é de reagir com mais violência, mas sim de apontar uma série de direitos perdidos pelos brasileiros nos últimos anos.
Vicentinho afirma que é preciso responsabilizar o governo federal pela aprovação de uma reforma da Previdência que retira direitos dos aposentados e dificulta a aposentadoria dos jovens brasileiros. Ele também culpa o Planalto pela venda do pré-sal e pela privatização de estatais.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, presta solidariedade à família de Marcelo Arruda, morto a tiros durante sua festa de aniversário no último dia 9. Ele afirma que Marcelo foi vítima do ódio e da intolerância.
Ivan Valente também critica a existência das emendas de relator classificadas por ele como orçamento secreto. Para o parlamentar, é um absurdo alguns deputados e senadores terem direito a mais recursos do que outros, capturando recursos públicos que deveriam ser melhor distribuídos.
Vitor Mendes, do MDB do Maranhão, pede que os pré-candidatos à presidência da República se unam no combate à intolerância e na defesa ao respeito às divergências políticas, para evitar que outros homicídios, como o de Marcelo Arruda, aconteçam.
Vitor Mendes informa ter apresentado o projeto de lei que institui 9 de julho como Dia Nacional de Combate à Intolerância. Segundo o parlamentar, é preciso combater o ódio que acomete o país.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, afirma que as esposas do tesoureiro do PT e do agente penal que cometeu o assassinato eram colegas de trabalho e que, nas palavras do parlamentar, é uma invenção atribuir caráter político à discussão que levou ao assassinato de Marcelo Arruda.
De acordo com Giovanni Cherini, a polícia vai apurar o que houve de fato e demonstrar que a discussão era de outra ordem e não política.
Também Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, afirma que as esposas do assassinado e do agressor do caso de Foz do Iguaçu eram amigas e, por isso, o caso não é de ordem política.
Coronel Tadeu aponta o absurdo do caso ao lembrar que ambos os envolvidos eram pessoas conhecedoras das regras de segurança para o uso de armas. Ele repudia veementemente o acontecido e solicita que não se faça uso político de uma história com desfecho tão horrível.
Já o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, ao apresentar seus sentimentos à família de Marcelo Arruda, lamenta profundamente a ocorrência do crime e afirma que ele foi resultado do estímulo à violência.
Zé Neto acusa que pessoas estão propagando fake news a respeito das razões que levaram ao assassinato de Marcelo Arruda. Para ele, atitudes como esta não vão ajudar no momento em que o país precisa de paz para continuar a caminhar de forma democrática.
Economia.
Paz Landim, do União do Piauí, comemora os 50 anos da criação do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O parlamentar ressalta a importância da entidade para a modernização das microempresas e homenageia João Paulo dos Reis Veloso, ministro do Planejamento em 1972 e criador do serviço.
Paz Landim solicita a revitalização do SEBRAE na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí. Para o deputado, o fato de o município ser a sede do Parque Nacional da Serra da Capivara determina a importância de ter um escritório do serviço.
Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, avalia que a aprovação de projeto que limita a cobrança de ICMS sobre os combustíveis foi uma medida acertada, mas realizada em um momento inadequado e de forma apressada.
Rubens Pereira Júnior também avalia que a medida irá reduzir a arrecadação nos estados, prejudicando os serviços ofertados à população. O deputado, entretanto, admite que na prática o projeto pode resultar em redução no preço da gasolina, desde que o tema seja regulamentado por leis estaduais.
Célio Moura, do PT do Tocantins, faz críticas ao projeto enviado pelo governo federal, que fixa teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e de transporte público.
Segundo Célio Moura, não basta alterar a cobrança de ICMS nos estados e municípios. É preciso, primeiro, modificar a atual política de preços da Petrobras, baseada no valor do dólar americano.
Desenvolvimento regional.
Hildo Rocha, do MDB, comemora a liberação de recursos de 3 emendas parlamentares de sua autoria. A primeira tem valor de R$ 938 mil, destinados à pavimentação e recapeamento de estradas e ruas do município maranhense de São José de Ribamar.
Hildo Rocha informa ter destinado ainda mais de R$ 1 milhão e 300 mil para a construção de uma unidade de vigilância e compra de equipamentos pela Universidade Estadual do Maranhão para monitorar a bacia do rio Itapicuru, responsável pelo abastecimento de boa parte das cidades maranhenses.
Léo de Brito, do PT, reclama das péssimas condições da BR-364, entre as cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre. O deputado acusa o ministro dos Transportes de ter mentido à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, ao ter afirmado que a reconstrução da estrada estava praticamente pronta.
Segundo Léo de Brito, a via foi abandonada pelo DENIT e pelo Ministério dos Transportes nos últimos 4 anos. O deputado informa que dos R$ 285 milhões de reais previstos em contrato, apenas 30 milhões foram liberados este ano, o que provocou a paralisação das obras.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Votação.
O plenário votou a proposta que institui estado de emergência, possibilitando a liberação de recursos para vários benefícios sociais. A matéria é de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que estabelece estado de emergência até o fim do ano e prevê 41 bilhões de reais em diversos benefícios, inclusive o aumento de R$ 400 para R$ 600 para o Auxílio Brasil. A previsão de concessão de benefícios durante estado de emergência na Constituição contorna a vedação contida na legislação eleitoral, que foi motivo de críticas durante a votação. Além do aumento do Auxílio Brasil, a proposta cria um vale de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos, dobra o valor do Auxílio Gás e concede benefício ainda a ser definido para taxistas. A PEC ainda concede 2,5 bilhões de reais para os estados compensarem gratuidade dos idosos no transporte urbano e outros 3,8 bilhões em créditos tributários para reduzir o preço do álcool combustível. Também repassa 500 milhões de reais ao programa Alimenta Brasil. A PEC foi aprovada em 2 turnos depois de 3 dias de votações, em meio a críticas e obstrução da oposição, e até a interrupção da sessão causada pela queda do sistema de votações remota. O sistema caiu enquanto os deputados votavam destaque da oposição, que pretendia retirar o estado de emergência da proposta, o que poderia comprometer a intenção da bancada governista de conceder os benefícios imediatamente. O líder do PL na Câmara, deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, chegou a apontar fraude na votação e o presidente da Câmara, Arthur Lira, suspendeu a sessão e pediu investigação rigorosa sobre o caso. Para a sessão seguinte, a mesa diretora autorizou a votação remota dos deputados, o que só era permitido até então para os deputados que fossem presencialmente ao plenário registrar presença. Para deputados da oposição, a mudança facilitou a aprovação da PEC, que precisava de no mínimo 308 votos para ser aprovada. Foi o que disse a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
É nítido que a base do governo ontem não tinha os votos para manter a aprovação da PEC, muito menos evitar os destaques que derrotariam o governo. Nós tentamos retirar o estado de emergência nacional do texto e iríamos conseguir. Por isso houve a suspensão antirregimental da sessão e por isso hoje passa ao voto virtual que os deputados não estão aqui, senhor presidente. Mas nós não podemos aceitar esse cheque em branco, porque nós não sabemos o que o estado de emergência pode causar esse país.
Nota oficial da Direção-Geral da Câmara informou que uma investigação preliminar apontou o rompimento de um cabo de fibra ótica como causador da queda do sistema de votação durante a apreciação da PEC. A apuração ficará a cargo da Polícia Federal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, justificou a suspensão da sessão anterior e a alteração que permitiu a votação remota como uma maneira de garantir o direito dos deputados que estavam em missão oficial fora da casa votarem.
Eu espero que com a Polícia Federal nas dependências da casa, com todas essas garantias, a gente não tenha outras novidades. Não houve outro interesse da presidência a não ser preservar o funcionamento do Poder Legislativo, porque não é justo que deputados que deram presença e porque o nosso sistema permite viajaram, deputados que estão em missão oficial, que estavam votando, não tivessem a oportunidade de exercer o seu voto.
Além de tentar retirar a previsão de estado de emergência do texto da PEC, a oposição apresentou destaques que pretendiam tornar perenes os benefícios e não com validade apenas até dezembro. Mas o plenário rejeitou as mudanças e manteve o mesmo texto já aprovado no Senado, seguindo o parecer do relator, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro.
O estado de emergência, ele é restrito aos temas que estão na PEC. Ele nos permitirão fazer com que, a exemplo de vários outros países que, não obstante terem eleições, estarem no processo de discussão, seja majoritária, seja eleição parlamentar, colocaram à disposição da população auxílios, desonerações tributárias.
A PEC foi defendida em plenário como uma maneira de dar um alívio para os mais pobres em período de crise econômica, como disse o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão.
Nós estamos aqui ainda pensando ou obstruindo esta votação. Temos no Brasil inteiro 18 milhões e 500 mil famílias aguardando a nossa decisão, o nosso trabalho de aprovar essa PEC que vai levar mais recursos para essas pessoas que estão necessitando do apoio do governo federal nesse momento de crise que nós estamos vivenciando, crise do pós-pandemia.
Mas a concessão de benefícios em ano eleitoral, sem respeitar o teto de gastos, foi criticada por muitos deputados, e não apenas da oposição. Para o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, a proposta abre um precedente perigoso.
Nós estamos mudando uma cultura casuisticamente. Isso terá consequências gravíssimas. Nós quebramos a regra do jogo eleitoral. Nós decretamos um estado de emergência que só o Brasil no planeta, fora a Ucrânia e a Rússia, estão declarando. Tudo isso para justificar quebra de regra fiscal, uma quebra da regra eleitoral. Isso é gravíssimo e o país vai sofrer consequências.
A PEC que estabelece estado de emergência e concede 41 bilhões de reais em benefícios até o fim do ano. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Os deputados também aprovaram em primeiro turno a proposta que inclui o piso salarial dos profissionais da enfermagem na Constituição.
O projeto de lei que define o piso da categoria foi aprovado 2 meses atrás pelo Congresso, mas tornar isso constitucional foi considerado uma maneira de evitar questionamentos jurídicos sobre a proposta.
Isso porque a Constituição estabelece que projetos de lei sobre aumento da remuneração de servidores públicos só podem ser propostos pelo presidente da República e o projeto que estabeleceu o piso foi apresentado pelo Senado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.